Subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido.
Começaram a nos vender e nos comprar.
Pra borracha.
Vender pneu.
Pra miné.
Vender navio.
Pra nossa vela.
Vender pavio.
Só mandaram o que sobrou de lá.
A canção do subdesenvolvido, uma bem-humorada e anti-americana música de Carlos Lira e Chico de Assis, era um reflexo da situação do Brasil e do mundo no início dos anos 60. As relações entre as superpotências Estados Unidos e União Soviética eram tensas e ainda iriam atingir a temperatura máxima em outubro de 62, com a crise dos mísseis de Cuba. Foi nesse cenário que Jânio Quadros tomou posse como presidente da República dos Estados Unidos do Brasil em 31 de janeiro de 1961. Assim como acontecia com russos e americanos, o clima não era dos melhores entre Jânio e Juscelino Kubitschek, que deveria passar a faixa presidencial ao sucessor na primeira cerimônia do gênero na recém-inaugurada Brasília. Na campanha do ano anterior, Jânio Quadros fez duros ataques ao governo e disse que o primeiro ato dele como presidente seria dar voz de prisão a Juscelino. JK, por sua vez, ameaçava jogar a faixa presidencial no chão, em vez de passá-la para Jânio. Mas assessores de ambos se reuniram dias antes da posse e fizeram uma espécie de trégua para garantir uma cerimônia civilizada, que aconteceu numa manhã chuvosa no parlatório do Palácio do Planalto, onde Jânio fez o primeiro discurso como presidente.
Senhor presidente, recebo neste instante de vossas mãos a faixa simbólica do governo de nossa pátria. Recebo-a com profunda emoção, porque tenho consciência do verdadeiro sentido implícito na singeleza dessa cerimônia.
Instalado no Palácio do Planalto, Jânio Quadros inaugurou um estilo peculiar na presidência da República. Num mundo polarizado entre Estados Unidos e União Soviética, Jânio optou por uma política externa independente e tentou fazer do Brasil uma espécie de líder dos chamados países não alinhados. Apesar de ser apoiado pela conservadora UDN, o presidente aproximou-se de regimes comunistas, como a China de Mao Tse-tung e Cuba. Para espanto dos americanos, chegou a condecorar o guerrilheiro Ernesto Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana. Na opinião do cientista político Otaciano Nogueira, todos esses movimentos eram uma prova da personalidade confusa de Jânio Quadros.
Seu ponto de vista ideológico, ora estava de um lado, ora estava de outro, era muito amigo da crítica, criticava indefinidamente. Todos para ele eram considerados incompetentes, muitos deles ele considerava desonestos.
No plano interno, Jânio implantou uma política econômica ortodoxa, com aperto fiscal e desvalorização da moeda para aumentar as exportações. Criou polêmica ao proibir brigas de galo e desfiles de maiôs em concursos de Miss. Também ficaram famosos os bilhetinhos, em que o presidente cobrava providências ou dava broncas nos ministros. Lá de Caxias do Sul, onde era vereador, o hoje senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, via o governo Jânio com bons olhos.
Afora algumas, digamos assim, as bobagens que tem a rinha de galo, a proibição de biquíni, ele me parecia um grande governo. Eu olhava com otimismo. As notas dele, os bilhetes dele, as determinações, eu achava que ia ser um grande governo e apostava tudo no governo dele.
Para Otaciano Nogueira, Jânio Quadros era mestre em criar factoides e acabou entrando em choque com a própria base que o apoiava no Congresso.
Cada dia do seu governo inventava um novo objeto, uma nova proposta, e governar mesmo não governava. Né? Ele criava caso com os partidos, com os aliados, com os adversários, etc. Mas ele não tinha um programa de governo.
Passaram-se menos de 7 meses e o governo Jânio Quadros chegou a agosto, mês considerado trágico para a política brasileira desde o suicídio do presidente Getúlio Vargas em 1954.
O povo brasileiro, embora pense, dance e cante como americano,
não come como americano,
não bebe como americano,
vive menos e sofre mais.
Isso é muito importante,
muito mais do que importante,
pois difere os brasileiros dos demais.
E foi no final daquele agosto de 61 que Jânio fez seu último ato como presidente da República, a renúncia. É isso que a gente vai contar na próxima parte da série Os 50 Anos da Renúncia de Jânio Quadros. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, da Rádio Senado, Adriano Faria.
Subdesenvolvida, subdesenvolvida, essa é que é a vida nacional.